É uma grande satisfação estar aqui nesta conferência, para estar com vocês. Infelizmente, ainda não sei LSF, né? Tomara que isso ocorra em breve, mas estou, então, conversando com vocês hoje em língua brasileira de sinais, em Libras. Eu falarei a respeito da questão das políticas linguísticas no Brasil e tudo isso relacionado ao corpus de Libras. Primeiramente, inúmeros agradecimentos que trago aqui, porque este trabalho não foi feito com apenas uma pessoa, mas sim com uma equipe muito grande de colaboradores, e aí estão todos eles, todos aqueles que apoiaram, e também o apoio financeiro que nós tivemos a partir dessas instituições e de alguns órgãos. Então, essas são as imagens de todos aqueles que têm trabalhado conosco neste projeto. São professores, assim como a professora Mariane, e a equipe é composta também por muitos alunos. Alunos do curso de Letras Libras na universidade e também alunos de mestrado e doutorado, vários alunos de pós-graduação que têm mantido e levado este trabalho. Na conferência de hoje, eu irei enfocar em dois pontos mais importantes, de maneira geral, para que vocês possam conhecer, portanto, o corpus de Libras, dar uma contextualização maior a respeito disso, e também no inventário de Libras da Grande Florianópolis, que foi o que mobilizou os demais para o restante do Brasil. Antes de iniciarmos o corpus, ele vem a partir de um trabalho de política linguística, uma intervenção social no nível da língua, para que nós pudéssemos iniciar esse planejamento, projeto, todas as estratégias, estabelecendo os contatos também com aquelas pessoas que seriam as referências para que o trabalho pudesse ser expandido para todo o país e que pudesse ser enraizado também. E que não ficasse apenas em um lugar, porque quando você prende, você perde. Então, você precisa expandir para que o trabalho ele fique mais forte. E o foco desse trabalho em Libras, ele vem, sobretudo, da questão das políticas linguísticas e no status da língua de sinais, para maior valorização e visibilidade da língua de sinais, para mudança de atitude e do olhar com relação à língua de sinais, ampliando, assim, a possibilidade de um reconhecimento da língua no Brasil. Outro ponto fundamental é relacionado à aquisição da língua de sinais para crianças. Portanto, se pensar nisso para a educação das crianças brasileiras, pensando-se num ensino bilíngue. E o corpus ele vem na área de Libras não somente para inventariar a língua, mas também para se pensar em novas pesquisas que virão a partir desse corpus e que a língua de sinais ela possa ser ainda mais visibilizada e também trabalhada nas práticas escolares. A partir dos corpus, o que nós pretendemos é patrimoniar a língua. Porque o momento mais importante, mais marcante de todo esse processo foi quando tivemos o incentivo do Ministério da Cultura para que iniciar, então, através de um decreto, para começarmos o inventário nacional das línguas, buscando toda essa diversidade linguística, as línguas indígenas e todas as línguas que circulam no Brasil hoje, porém, Libras ainda não estava lá, mas que todas essas línguas pudessem ser patrimoniadas, portanto, catalogadas, e que estejam no livro das línguas brasileiras, através dessa lei. Então, essa lei, esse decreto, é que faz com que todo esse trabalho possa ser viabilizado. não somente a Libras, mas também todas as línguas de sinais sejam patrimoniadas, possam estar no Livro das Línguas. Com base nessa legislação, nós temos, então, o INDL, que é o Inventário Nacional da Diversidade Linguística, a partir disso, nós também temos a legislação relacionada a Libras. Então, nós precisamos harmonizar isso e, através disso, nós conseguimos o incentivo maior para esse trabalho, para que esse trabalho possa ser viabilizado. E o trabalho não é feito com enfoque apenas em língua brasileira de sinais, Libras. Mas, assim como foi apresentado pela DINAH, as línguas que estão sendo catalogadas e que também fazem parte das comunidades linguísticas brasileiras são línguas que não são a Libras, mas são outras línguas de sinais que aparecem e precisam ser registradas e constar no Livro das Línguas. O INDL traz várias orientações a respeito do inventariar das línguas e de que forma elas precisam ser catalogadas. Ele aponta para as questões metodológicas. Para isso, para inventariar, precisamos saber quem serão os atores, aqueles que irão auxiliar. Porque, quando olhamos uma comunidade linguística, precisamos pensar quem são esses atores. No nosso caso, são os surdos. Também há ouvintes bastante fluentes que fazem parte da comunidade, portanto, fazem parte dessa comunidade linguística. E também é preciso pensar nos poderes públicos, aqueles que trazem os incentivos financeiros, e também esses são responsáveis por oportunizar e possibilitar esse trabalho, além das questões o Ministério da Cultura, o Governo Federal, o Ministério da Educação, o Ministério do Planejamento, que viabiliza as verbas financeiras, também o Ministério da Justiça. E todos esses, então, eles permitem que esse trabalho seja viabilizado. Ele mobiliza, na realidade, toda a sociedade civil. Pesquisadores, intérpretes, tradutores, educadores. Todos esses, então, são atores neste processo. Aqui nós temos o guia, que é aberto, inclusive, para pesquisa, e ele traz a metodologia de coleta do INDL, assim como do inventário de Libras. Aqui eu apresento o inventário da Grande Florianópolis, que trouxe, então, o nosso corpus. O objetivo principal que nós tínhamos era registrar todas as narrativas e as histórias das pessoas surdas, através de conversas com temas diversos, narrativas, e também gostaríamos de buscar os vocabulários que apareciam. A partir de todos esses registros feitos, das conversas entre as pessoas surdas da comunidade, nós tínhamos que ter uma metodologia, que ainda não tínhamos. Então, precisávamos criar uma metodologia. E Florianópolis, então, foi pioneiro na criação dessa... trouxe um plano piloto para a criação dessa metodologia, buscando organizar e trazer sugestões e outras questões que precisariam ser revistas para que se pudesse, então, passar essa metodologia para todo o Brasil. E, no inventário, nós tínhamos como objetivo mostrar uma padronização na maneira de levar a metodologia. Nós precisávamos então criar essa metodologia para o Brasil todo, com um formato que fosse de acordo com o trabalho nas línguas de sinais. Mas o que nós queremos? Qual é o objetivo que nós temos? Além de mostrar, difundir a língua, mostrar o status linguístico, nós queríamos também a valorização maior da Libras e a instrumentalização das políticas linguísticas. Existe uma organização imensa para a organização do corpus. E o INDL não é o único. Existem outras metodologias que também farão parte, trarão um corpus imenso. E nós queremos que isso aconteça e que todos esses corpos possam fazer parte. Porém, o INDL, ele traz uma metodologia bastante específica para que isso possa permitir a análise de fato e que se po só possa servir de base para as pesquisas. Aqui nós temos o inventário, o banco de sinais, a questão do ensino de Libras. O banco de sinais de Libras, que hoje nós temos a professora Mariane como responsável do Banco de Libras, ele é um banco de dados ligado ao Inventário Nacional de Libras. Todos aqueles novos sinais que são detectados a partir dessa metodologia do diálogo em língua de sinais, esses novos vocabulários, então, são registrados e passam a compor o Banco de Sinais da Libras, esse banco de dados. A metodologia já está feita em Florianópolis, nós já tivemos a coleta dos dados, os registros. E agora temos novos pontos também de coleta no Brasil todo, seguindo a mesma metodologia definida para o INDL na Libras. Primeiramente, nós precisamos, então, de considerar o momento da língua de sinais hoje e como ela está sendo difundida no Brasil. Também trazer uma maior confiabilidade a partir dessa metodologia, além da questão da representação, porque muitas vezes, quando o surdo ele vem para essa coleta, ele precisa ser alguém reconhecido na comunidade, ele precisa ser um surdo de referência para aquela comunidade linguística. Nós estabelecemos como tem que ser feita a coleta, como ela tem que ser patrimoniada, de que forma ela precisa ser catalogada, e isso é um processo bastante detalhado, bastante metódico, e tem que ser replicado por todos os outros polos que irão fazer o mesmo trabalho. Além da aprovação no Comitê de Ética, o INDL deixa muito claro a questão de aquele participante que quer participar dessa padronização, dessa patrimoniar, desse processo de patrimoniar a língua, se ele aceita participar, ele pode participar. Tem um exemplo que nós temos em Florianópolis, que ocorreu de nós termos dialogado, trazido um participante para colaborar conosco, e no momento em que começaram as filmagens, elas levam por volta de 3 horas para essa coleta de dados. Esse participante surdo, ao final, nos procurou e disse que não se sentia à vontade, que não se sentia bem, e que, por estar frente à câmera e contar a sua própria história, a sua própria história de vida, ele não se sentia à vontade. E nós perguntamos então se ele gostaria de não colaborar mais da pesquisa, e nós aceitamos e apagamos aquele arquivo, porque nós respeitamos a vontade do participante. Ele é um participante da pesquisa até o momento em que ele aceita ser. Quando ele não quer mais, isso não é um problema. Obviamente que nós todos ficamos muito chateados por isso, mas isso não é passado ao participante, porque ele oferece a sua língua, a sua história, para colaborar com o trabalho. E muitas vezes isso mexe com muitas questões da própria pessoa que está contribuindo, que está compartilhando a sua história. Além disso, nós não teremos um inventário que ficará fechado. Ele será utilizado e socializado para todas as pessoas, para todos os pesquisadores. Então, ele traz um empoderamento da língua brasileira de sinais. E ela pode ser visibilizada por todas as pessoas. Isso tem um valor imenso, inestimável, porque será visto pelo mundo inteiro. Então, não pode ficar fechado a um grupo restrito, e sim, ele será visibilizado por todo o mundo, né? Em Florianópolis, nós temos então o trabalho realizado por três grupos, que são divididos por idade e gênero. São três grupos com seis homens e seis mulheres, seis homens e seis mulheres para cada um dos grupos, né? Totalizando então 36 participantes. Nós temos 72 horas de vídeo para cada participante, com quatro câmeras, totalizando, portanto, 2.340 arquivos, 2.340 arquivos. E a coleta é feita pelos surdos de referência daquela comunidade linguística, aqueles surdos que já têm maior contato. Eu, por exemplo, Ronice, não cresci em Santa Catarina, então nós fomos buscar os surdos de referência dessa comunidade, porque eu conheço o meio acadêmico, sou conhecida no meio acadêmico com os surdos que têm o maior convívio, mas os surdos de referência na comunidade são outras pessoas. Então, esses surdos foram convidados e vieram colaborar conosco. Tem uma questão bastante interessante que nós conseguimos convencer rapidamente as pessoas, os jovens e os de meia idade. Porém, as pessoas de mais idade, as pessoas idosas, elas tinham medo de estar na universidade, um receio maior de adentrar esse local que elas não conheciam tão bem. Então, os professores foram até a Associação de Surdos e eles disseram: a Ronice tem que vir aqui. E aí eu aceitei e fui, sempre acompanhada dos outros surdos, e eles pediram, portanto, eu fui. Fui, conversei com todos eles, expliquei qual seria o trabalho, e a presidente aceitou na mesma hora, e aí foi mobilizando os demais, porque ela é a pessoa de referência naquele local e, portanto, dessa forma conseguiu trazer os demais para contribuir com o nosso corpus. Nós temos as entrevistas que são feitas e o participante, ele pode trazer a sua história. Ele também faz conversas livres entre, são sempre dois surdos, portanto, são quatro câmeras, isso é algo que poderia constranger. Mas nós oferecemos cafezinho, algo. Criamos um clima mais acolhedor. Quando os surdos, eles estão ali sentados, eles veem o surdo de referência, eles falam: Não, a gente precisa às vezes cortar porque a conversa se estende muito, porque eles se sentem tão à vontade que eles esquecem as câmeras, eles esquecem tudo e a conversa se delonga muito, flui muito e não há frieza porque eles não estão preocupados de forma alguma com as câmeras. A preocupação ali é que o diálogo possa fluir de fato. São quatro câmeras posicionadas em diferentes locais, trazendo diferentes perspectivas, uma em cima e as demais para cada lado. E eu adoro particularmente essa câmera que traz esse ângulo de cima, para que vocês possam olhar. Esse é o diálogo, os planos que nós temos, um plano individual, um plano aberto. E é importante também porque ele pode trazer um plano detalhe. Esse plano, então, individual, ele é bastante interessante, porque possibilita que se vejam mais os sinais. Aqui nós temos o Elan. Vocês usam qual sinal para Elan? Elan. No Brasil, usamos esse sinal para Elan. Temos aqui as trilhas, e aí você escolhe e abre imediatamente o ponto onde você quer localizar e qual o plano que você quer ver. Antigamente, nós fazíamos pesquisas utilizando o VHS, aí você tinha que parar, você tinha que voltar, você tinha um trabalho muito maior. Hoje, essa tecnologia nos proporciona um conforto muito maior. Então, muito obrigada, tecnologia, realmente tem nos ajudado muito. Essas tantas horas, mais de 2.000. Mais de 2.000 arquivos de horas registrados, tudo isso precisa ser cuidadosamente catalogado, porque são metadados que precisam estar muito bem organizados. E aí eles têm os arquivos com os nomes específicos para a organização de todos os dados. Então, temos a especificação dos grupos de faixa etária, as duplas também que fizeram, né, o trabalho, o tema da conversa, se era conversa livre, qual era o tema, se era narrativa. E qual era o número do vídeo relativo à câmera que estava focando. Isso tudo gera esses dados, esses tantos e tantos dados que são organizados desta forma, para depois, então, serem transcritos. Após a fase da transcrição, passa pela validação. No Brasil, nós temos a transcrição. Atualmente, nós temos quatro transcrições sendo feitas no Rio, em Fortaleza, no Ceará, Alagoas e Tocantins. E em Florianópolis, que já está em fase de conclusão. E a transcrição, ela é feita da mesma forma, os arquivos são indexados da mesma maneira. E a validação, ela é feita da mesma forma, e todos os arquivos são passados, então, para todos esses estados. Após essa fase, é feita a comparação de todos os dados para a validação de todos eles. Se nós temos mais de 70% de padrão realmente de estabilidade, então nós conseguimos, porque se isso não acontece, nós precisamos conversar novamente para que o padrão seja feito, para que não hajam falhas. Então nós precisamos detectar as falhas para que a validação possa ocorrer da maneira correta. Aqui nós temos os metadados, que são públicos. Para entrar, é um trabalho que é oferecido, portanto, é um trabalho aberto, é um trabalho público, onde todos podem acessar, vocês fazem o login, e aí vocês buscam maiores informações, podem, inclusive, baixar os vídeos que estão disponíveis para todos aqueles que tiverem interesse. A senha de acesso, então, ela é mostrada dessa forma. E os nomes são realmente os nomes reais, porque é algo que é visual, é uma imagem, então não temos como não colocar ou deixar no anonimato esse participante. O participante, ele terá que ter a sua identidade revelada, e para isso ele aceita também o termo em que ele terá a sua identidade sempre revelada. No momento em que ele assina esse termo, a gente questiona, questionamos a todos, e nenhum deles aceitou colocar um outro nome. Todos eles quiseram que sua identidade fosse revelada, seu nome de fato. Aqui, então, é o site para acesso, todos vocês podem acessar. Na realidade, nosso site hoje está em manutenção, porque nós temos constantes manutenções, mas vocês podem sim buscar assim que for possível, né, as informações nele, porque nós temos então essas verbas que possibilitam que ele seja sempre melhorado cada vez mais e atualizado. Em Florianópolis já estamos na fase conclusiva, e aí nós temos então essa abrangência nacional, e o trabalho tem se desenvolvido nos demais locais, conforme vamos ampliando a partir desses incentivos financeiros que nós temos dos demais das diferentes instituições brasileiras. Nós temos como colaboradores a professora Ana Regina, que está aqui, Rodrigo Machado, Jair, Carlos, da Universidade do Tocantins. Ana Regina é surda. Rodrigo do Ceará também é surdo. Carlos é ouvinte. E Jair é ouvinte. Porque precisam ser doutores também para que nós possamos possibilitar as verbas, o incentivo financeiro, então, para fomentar as pesquisas de doutorado. Então, são bolsistas, professores brasileiros, todos eles integrados nesse trabalho. Então, o trabalho vai crescendo cada vez mais e quase não cabe em um slide todas as pessoas que têm participado e colaborado. Então, nós temos novos estados participando, vamos precisar de mais e mais e mais ainda imagens para conseguir abarcar todos os colaboradores que nós estamos tendo neste projeto. A metodologia do INDL, ela traz também a questão dos surdos de referência. São pessoas que são a referência na comunidade, são reconhecidas pela comunidade. São pessoas que, para todo o Brasil, é algo óbvio que elas são aquela referência. Nelson Pimenta, Ana Regina, são pessoas que todo o Brasil tem como referência. Mariane. São surdos que são reconhecidos por toda a comunidade surda brasileira. E no inventário, essas são as pessoas que vão integrar o nosso trabalho para fazermos a coleta de dados. E nós trouxemos todas essas pessoas durante uma semana, fizemos todo esse trabalho com esses surdos de referência, pessoas de grande fluência, cada um trouxe a sua história. E tudo isso precisa estar nas escolas, porque esses surdos de referência precisam também ser reconhecidos pela comunidade surda que está iniciando, a nova geração de surdos que está chegando na escola, além dos pesquisadores, além dos professores, além dos outros líderes, porque são questões de política que vão estar envolvidas aí, são militantes também, que serão referência para as crianças. Então, tudo isso é muito importante. Nós já temos, já tivemos em Santa Catarina, então, esse encontro com 37 surdos do país inteiro, de 17 estados brasileiros. E todo esse trabalho, qual é o objetivo dele? Qual é a aplicação desse trabalho? Lembrem que eu iniciei dizendo que falaria sobre políticas linguísticas. Então, esse é o trabalho, é possibilitar as políticas linguísticas que estão embasando todo esse trabalho do inventário. Então, o ensino da Libras em sala de aula e também para possibilitar e melhorar o trabalho dos intérpretes. E, atualmente, nós estamos também desenvolvendo o trabalho buscando a questão da validação da gramática, da parte da gramática da língua de sinais. Também há um trabalho sendo desenvolvido a respeito da variação, pensando na questão da faixa etária. Então, a variação que ocorre nos diferentes grupos de faixa etárias, de participantes das diferentes faixas etárias. Aqui eu trago a variação de número. Nós temos apenas a variação para o número 1 e 2. Os demais permanecem exatamente iguais. Então, para fazer, por exemplo, 10, 15, 20... 21, 22, ou dessa forma, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, usando o indicador ou o polegar. Nós tivemos a variação em dois estados, que foi São Paulo e no Rio Grande do Sul, que utilizam mais, começando do indicador. Os demais estados utilizam, portanto, pelo polegar, com essa configuração. Foi aqui nós tivemos uma recorrência muito maior, foi esse segundo. Mesmo com a variação, é possível perceber uma estabilidade, porque há uma estabilidade que marca a língua de sinais brasileira. Então, a variação ela segue um padrão dos parâmetros da língua de sinais. Os movimentos, os tipos de movimentos que vão variar, de locação. Às vezes, o movimento é o mesmo, mas a localização é outra. Mas existe uma estabilidade, mesmo havendo essa variação, mas o que nós conseguimos perceber é que há o diálogo. É possível a compreensão entre os usuários da língua por conta desta estabilidade. Então, essa variação ela tem uma estabilidade. Mesmo que varie, ainda é possível se comunicar e se compreender. Então, existe, sim, algo que marca a língua brasileira de sinais. É minha mãe participando também. Os surdos falaram que eu tinha que estar, mas eu não estaria. Sinal para água. O sinal de água é o mesmo. Então existe uma estabilidade, sim. Temos uma outra pesquisa bastante interessante também, relacionada ao uso do espaço. Justamente isso é possibilitado pela câmera que faz o foco de cima para baixo. Eu não vou dar maiores detalhes, vou dar apenas alguns pontos para que vocês comecem a conhecer, né? Então, no corpo há uma expansão maior quando as pessoas vão fazer a história do sapo, por exemplo, a narrativa do sapo, você vê uma expansão maior. Vocês perceberam a diferença? Há uma expansão. Então, o uso do espaço, ele é ampliado nesse caso. Esse é o processo de gramaticalização. Os jovens utilizam essa direção do olhar, mas fazem um espaço muito mais restrito. E já aqueles participantes que são mais velhos, eles utilizam então um pouco mais o espaço. A gente percebe dessa forma os princípios de o processo de gramaticalização. Nós temos uma outra pesquisa em andamento que é relativa aos codas bilíngues que utilizam duas modalidades, portanto. E aí você consegue perceber a influência das línguas e das modalidades, essa alternância nos seus discursos. Nos Estados Unidos, o trabalho que tenho feito lá, em parceria com os outros pesquisadores, nós fizemos, com codas adultos essa coleta, para percebermos como ocorre a alternância entre as línguas, entre as modalidades? São codas que são intérpretes já, que já trabalham, têm fluência, transitam entre as línguas tranquilamente, e outros que não são intérpretes, e um outro grupo que utiliza, que são codas, mas que utiliza a língua de herança, que tem a língua de herança, que é uma outra pesquisa que nós temos em andamento, que tem essa memória inconsciente da língua, porque cresceram em contato com ela, mas tiveram uma influência muito maior, ou do português ou do inglês. Então, nós fizemos esse trabalho de comparação de acordo com cada um com o corpus que nós temos. O foco que nós temos é uma interface com a educação, para que o corpus, que é algo de extremo valor, que é riquíssimo, possa ser utilizado também nas escolas, na educação. O nosso site, ele tem um foco ainda nos pesquisadores, mas nós queremos torná-lo mais acessível a todas as pessoas. Então, essa aplicabilidade é o nosso objetivo e ela já está sendo, então, viabilizada, nós já estamos desenvolvendo esse trabalho. Para possibilitar o uso dos materiais na área de educação, no ensino de Libras como L1, ensino de Libras como L2, área de educação, histórias, poesias, a parte de lazer. A partir daí, então, nós pensamos na expansão para os demais estados, que são 27 estados. Nós começamos o trabalho com apenas 5, que já estão sendo desenvolvidos, e nós queremos, então, expandir para os demais estados. Nós temos a parte do glossário, a expansão dos glossários, que temos como responsável a professora Mariane, a antologia literária, que é responsável a professora Fernanda Machado, juntamente com a professora Rachel Sutton. E nós temos a coletânea, então, através do corpus, nós conseguimos possibilitar essa coletânea, e isso facilita o acesso dos professores a esse material e para que eles possam também utilizar esse material em sala de aula. Os materiais existem, mas eles estão soltos no YouTube e em outras plataformas. Então, o que nós queremos é disponibilizar para que ele seja utilizado também em sala de aula e em outros locais, fazendo essa interface com a área da educação. O impacto dessa pesquisa retorna, portanto, ao ponto inicial, que é o estabelecimento das políticas linguísticas. Todo esse trabalho do corpus, ele tem como objetivo a implementação linguística e a expansão, para que a gente possa trazer todo esse trabalho ao público e que ele então não se perca. Porque aí, se nós morrermos, se eu morrer, o trabalho permanece, o trabalho já está estabelecido. Então, agora eu já posso morrer. Muito obrigada.